Bezat Hashem, Daf Ayin Alef, Amud Beit, seis linhas de baixo para cima, começando uma nova Mishnah. Finalmente, a Mishnah vai falar verbalmente o que a gente está tratando já faz alguns shurim. Ben Tzler Moré, este menino que se comporta de maneira muito ruim, a gente aplica a pena de morte, com todas as condições que vimos nos shurim anteriores. Nidon Al-Shem Sofó. Na verdade, o castigo que ele recebe não é por algo que ele fez de fato, algum ato ruim que merece, que faz merecer a pena de morte, e sim pelo futuro para o qual ele está seguindo. Yamut Zakai Velamut Hayav. Ou seja, a Torá nos diz, agora ele ainda não merece a pena de morte, mas já que a gente tem certeza que ele está indo por um caminho ruim, e no fim ele vai acabar merecendo, vai fazer um ato que vai merecer a pena de morte, então é melhor que ele morra agora, antes de fazer o ato, do que ele morrer depois. Continua a Mishnah, Mitadar Reshaim, Anaelaem Valaralam, porque a morte dos perversos é um prazer para eles e para o mundo, porque o mundo se livra deles. Letzadikim Ralaem Valaralam, já para os justos, quando eles morrem, é ruim para eles, porque eles param de fazer coisas positivas, e ruim para o mundo que perde uma pessoa boa dessa. Yain veixeiná, o vinho se embebedar, e o sono, quando a pessoa dorme, lerechaim, para os perversos, anaraim vananaolam, é um prazer para eles e para todo mundo, porque eles fazem menos coisas ruins. Latzadikim ralaim vananaolam, já para os justos, isso é algo ruim para eles e para o mundo, porque o mundo não está recebendo os bem-feitos deles. Pizur l'arshayim anarayim valarolam, quando os perversos se dispersam, se separam, isso é bom para eles e bom para o mundo, porque quando estão juntos eles fazem coisas piores. Para tzadikim ralayim valarolam, já para os tzadikim, isso é ruim para eles e ruim para o mundo. Kinus l'arshayim anarayim valarolam, quando os Shaim se unem, se juntam, isso é ruim para eles e para o mundo. Mas Tzadikim Nanara e Baralam, já para os Tzadikim, isso é bom para eles e bom para o mundo. Sheket al-Shaim Rala e Baralam, quando os Tzadikim estão calmos e tranquilos, isso é ruim para eles e para o mundo, porque eles têm tranquilidade para fazer o que eles querem. Mas quando os tzadikim estão calmos, isso é bom para eles e bom para o mundo, porque eles têm tranquilidade de fazer o que eles querem fazer. Taya, uma braita semelhante à nossa Mishnah. Rebi Yosegli Lomer, fala Rebi Yosegli, Vechim Preisha Achalze, Talmitar Basar Vishatah Hatzilu Yai, Aitalki, Amrato Rai Etzel Abait Lidisakel. Será que pelo fato que o menino comeu uma grande quantia de carne e bebeu uma grande quantia de vinho de alta qualidade, isso já justifica a gente executar ele num bedim? Ela, a explicação é, a Torá ela entende o que está no fundo desse comportamento, o que está por trás do comportamento do Ben Tzler Moré, porque agora ele está roubando o dinheiro do pai para os seus prazeres. Do fim, ele vai acabar com o dinheiro do pai. Um vaquejo que mudou, ele está acostumado a comer muito e sempre ir atrás dos seus prazeres. Venou você, ele agora não tem dinheiro para conseguir o que ele quer. Viu você, ele passou da rio, nós temos da brilhante. Ele vai acabar se escondendo e roubando as pessoas, ou até assassinando, para poder conseguir os seus prazeres. Sendo assim, a Maratona vem atrás e diz, Yamut Zakai, vale Yamut Hayav, que é melhor que ele morra agora, antes de ter feito a coisa ruim, do que morrer futuramente, depois que ele já vai ter feito o ato negativo. Continua a Mishnah, a Braita, assim como a nossa Mishnah, Shemitatam, Zeshayim, Analahem, Vanar, Olam, Zadikim, Ralahem, Vanar, Olam, porque a morte dos Zeshayim é bom para eles e bom para o mundo, já a morte dos Zadikim é ruim para eles e ruim para o mundo. Shemitatam, Zeshayim, Analahem, Vanar, Olam, Zadikim, Ralahem, Vanar, Olam, o vinho e o sono para os perversos é bom para eles e bom para o mundo, já para os tzadikim é ruim para eles e ruim para o mundo. Quando os tzadikim estão tranquilos, é ruim para eles e ruim para o mundo. Quando os tzadikim estão tranquilos, é bom para eles e bom para o mundo. Pisura Rishaim Aralaim Aralaim Tzadikim Aralaim Aralaim. Quando os Rishaim, os perversos, se dispersam, se espalham, isso é bom para eles e bom para o mundo. Quando os Tzadikim não estão unidos, isso é ruim para eles e ruim para o mundo. Já que a Mishnah falou do Ben Tzur Moré, que ele recebe uma pena de morte, não por algo que ele fez, mas sim algo que ele está indo fazer, um rumo que ele está seguindo, a Mishnah traz mais um caso, muito interessante, de uma pessoa que pode chegar a merecer uma pena de morte, não por algo que ele fez, mas sim por algo que ele eventualmente vai fazer. Fala então a Mishnah, Rabbah Machteret. A lei diz, o Pasuk fala, que vinha Rabbah Machteret, se um ladrão entra numa casa de Machteret. Machteret é um exemplo. É uma pessoa que cava como se fosse um túnel para conseguir entrar na casa do outro. Isso é Machteret. Então, a pessoa que invade a casa do outro durante a noite, fala a Torá, ele não dá mim, ele não tem sangue, ou seja, é permitido matar ele. O dono da casa, como vem mais para frente, ele pode matar o ladrão, em certos casos. Já se... está escrito no passo que você já amanheceu, nesse caso você não pode matar o ladrão. Existem certos casos, como a gente vai ver mais pra frente, é que o ladrão merece pena de morte. Fala Mishnah, vamos até entender o Hashem Sofó. Ele não morre por algo que ele fez, porque o roubo não acarreta a pena de morte. Mas existe um outro motivo, como a gente vai ver na Gemara, que faz ele merecer a pena de morte. Hayaba Martelet Veshavar Tachavit. Se o ladrão estava no meio do furto e ele quebrou um barril, por exemplo, e mexeu também um raiá, se trata de um ladrão, que ele não poderia ser morto pelo dono da casa. Então, ele tem que pagar o que ele prejudicou o outro. E mesmo também Batur. Porém, se ele estava naquela situação que o dono da casa poderia matar ele, e nessa situação ele quebra e causa um dano, ele não precisa pagar isso. Porque a lei diz, como a gente vai ver na Gemara, que se a pessoa tem duas punições a serem recebidas, uma punição mais severa e uma menos severa, ele está isento da punição menos severa. Por exemplo, uma pessoa que merece uma pena de morte e também é obrigado a fazer um pagamento, então ele vai receber a pena de morte e não vai precisar fazer o pagamento. Assim também, este ladrão, nessa situação, ele estava numa situação que ele merecia a pena de morte, ele também estava se comprometendo a pagar uma certa quantia monetária, já que naquele momento ele estava próprio de receber uma pena de morte, naqueles instantes ele não recebe uma outra punição, ele não vai precisar pagar pelo que ele fez. Amarava, explica o Rava, Maitama de Machteret, qual que é o motivo então? Que a Torá falou que é permitido matar o ladrão em certas situações, Rava Machteret. A resposta é o seguinte, Hazaká, ele não amina tzimam alamunam. Todos sabemos e conhecemos a psicologia humana que nunca o dono de uma certa coisa vai ver o outro roubando e vai ficar quieto. A Hazaká, nós temos certeza que o dono da casa, quando ele vê que ele está sendo roubado, ele vai tentar e fazer de tudo que ele pode para evitar de ser roubado. Agora o ladrão vem e ele entra durante a noite, sabendo que nesse horário provavelmente o dono está na casa. Ele sabe que o dono provavelmente vai tentar proteger os seus bens. Então ele pensa o seguinte, e a Zina cai meu pai e falou, chave aqui. Com certeza, eu sei que eu estou indo e que o dono da casa vai tentar me barrar. Vem cair a pai e catlina ali. Por que então mesmo assim o ladrão vai e entra sabendo que o dono vai tentar barrar? Ele diz, com certeza, se ele vai tentar me barrar, eu vou matar ele. O ladrão não entraria na casa numa situação dessa, durante a noite, na hora que a pessoa está em casa, ele não entraria na casa se ele não tivesse pensado nisso, porque ele sabe que o dono vai fazer de tudo para evitar de ser roubado. E por que mesmo assim ele entra? Então, ele com certeza programou de matar o dono para poder pegar o dinheiro. A Torá amará, sendo assim, a Torá diz, embala, orgechá, Hashem Yordum, uma pessoa que veio te matar, você pode matar ele antes dele te matar. Não precisamos esperar o outro te matar para você se vingar. Se você sabe que a pessoa veio te matar, vai matar ele. Então, de novo, o raciocínio fala o seguinte, a gente sabe que qualquer pessoa não vai ficar quieto vendo seu dinheiro ser roubado. Ele vai tentar fazer de tudo para evitar. Sendo assim, o ladrão, sabendo disso, programou matar o dono. Já que ele veio sabendo que o dono vai tentar evitar, ele vai matar o dono, então o dono pode diretamente matar a ele. A gente vai ver mais alguns detalhes mais pra frente, né, Gumaré? Amar Rav, vem o Rav e fala, Rabá Martel Tvratar Kelim Gatsa Patur, Maitaima Bedadim Canal. Vimos na nossa Mishnah o conceito que diz que se a pessoa, num certo instante, merece dois castigos, um castigo de maior e um castigo menor. Por exemplo, esse ladrão, no momento em que ele vai a martelo, no momento em que ele estava na situação, ele merece um castigo maior, de pena de morte, ele pode ser morto pelo dono. Ele merece também um castigo menor se ele causa um dano monetário. Nesses momentos ele está isento do castigo menor. Fala o Rav, também se o ladrão veio nessa situação de Walmartelet, e ele roubou alguma coisa, ele está isento de pagar o que ele roubou. Porque já que na hora que ele roubou, ele estava próprio de receber pena de morte, já que a pessoa tem um castigo maior, naquele momento ele não pode se comprometer de um castigo menor. Amarava, vem o Rava e discute. Mistabra militederav, bechechiver, deleitneu. Eu diria que essa lei se aplica somente no caso que ele quebrou algo. Que agora, por exemplo, ele quebrou um barril. Então o barril não existe mais, o barril está quebrado. Então a gente diz que o ladrão não vai precisar pagar, ele não é obrigado de pagar o que ele fez, porque naquele momento ele merecia uma pena de morte, uma pena maior. E por isso ele está isento da pena menor. Aval Natal, não. Mas se ele pegou os barris para si, agora os barris estão na mão dele, esses objetos estão na mão dele, esses objetos pertencem ao dono da casa. Então eu diria que ele tem que devolver. Velho, que o Rav afirma Natal. Porém, o Rav sustenta que mesmo no caso que ele pegou objetos, e agora os objetos estão na mão do ladrão, mesmo assim, ele não precisa pagar. De aí estou também venenzu, chayat, alma, birshutei, kaime, achanai, birshutei, kaime. O Rav sustenta que não, que mesmo nesse caso que ele pegou objetos, ele está isento. E qual que é a minha prova? Porque caso um ladrão pega algo, e ele pega algo para pegar alguém nem su, ou seja, os objetos acabaram se quebrando de uma maneira, aconteceu um imprevisto, algo que a pessoa não estava pronta, e os objetos se perderam. Nesse caso, ele tem que pagar. Aprendemos aqui que os objetos estão na posse do ladrão. Se eles não estivessem na posse do ladrão, uma vez que acontece algo imprevisto, ele não deveria pagar. Somente uma pessoa que os objetos pertencem a ele, agora ele está devendo uma dívida monetária. Se os objetos se perdem, ele tem que devolver. Então se a gente vê que mesmo que os objetos estavam na mão dele e eles se perderam de uma maneira imprevista, o ladrão precisa pagar, deve ser que os objetos estão na mão do ladrão. Sendo assim, ele não tem obrigação de... Quer dizer, os objetos sim passaram para a posse do ladrão. Logo, mesmo que o ladrão fez isso durante aquele furto que ele merecia a pena de morte, os objetos passaram a pertencer para o ladrão. Essa é a opinião de Rav, então. Que quando o ladrão ele pega os objetos para si, os objetos sim passam a pertencer para o ladrão. A prova é que se os objetos acabaram se quebrando, ele vai ter que pagar. Sendo assim, os objetos pertencem ao ladrão. Quando o Bedin, então, vai cobrar do ladrão o dinheiro, é uma dívida, não está cobrando os objetos que estão na mão dele, sim, está cobrando uma dívida monetária. Uma dívida monetária, já que ele tinha duas penas naquele instante, ele não merece a pena menor, e por isso ele está isento de pagar. Porém, o Rava discute. Velohi, que o Kim Rahmaná Bershutei Linar Onzi, Avalan Mikna Bershutei Demarai Ukaimi. O Rava discute e diz que mesmo que se o ladrão está com esses objetos, os objetos se quebram de maneira imprevista, mesmo que a gente diz que nesse caso ele vai ter que pagar, ou seja, de certa maneira os objetos estão na posse do ladrão, porque se não estivessem na sua posse, ele ainda tem que pagar no caso de um imprevisto. Mesmo assim, fala o Rava, a Torá disse que com relação a esta questão, os objetos estão na posse do ladrão. Os objetos então pertencem ao ladrão, e por isso mesmo que ele se quebra, o problema dele ele vai ter que pagar. Porém, Se os objetos ainda estão inteiros, mesmo que com relação a esta lei, eles pertencem ao ladrão, os próprios objetos ainda pertencem ao dono original, e por isso diz o Rava que se os objetos ainda existem, ele vai ter que pagar. Então, o Rav diz que o ladrão que rouba nessa situação de Baal Martelet, ele não precisa pagar, mesmo que objetos ainda existem. E Rava diz que se objetos existem, ele vai ter que pagar. Midideava Shoer. Assim como a gente vê com relação ao Shoer, que com relação a algumas leis, a Torá diz que está na mão do ladrão, com relação a outras leis, não. Tnan, a Gemara vai tentar trazer uma prova pra, com relação a essa questão da nossa Mishnah. Famosa Mishnah, Baal Martelet Veshiber Tekelim. Yesh Adamim Chayav, El Adamim Patur. Falou da nossa Mishnah que se o ladrão estava numa situação dessa, que ele merece pena de morte, Baal Martelet, e ele quebrou um barril, fala a Mishnah que ele está isento. Podemos deduzir daqui, Tama de Shiber, de Chiyena Adamim Patur. Ele só está isento no caso que ele quebrou os objetos. Hanatal, Lo, mas se ele tivesse roubado, podemos deduzir da nossa Mishnah que ele vai ter que devolver, assim como disse o Rava. Responde o Rav, Huadim de Afilo Natal, Nami. A verdade é que mesmo se ele pegou os objetos deles também, ele também está isento de devolver, explica o Rav. Veale Katari Shavar da Khabit, que é uma chamada Hiesh Adamim, a palavra de Shavar, Nami Hayav. A Mishnah, porém, veio dizer que num caso que ele não merecia a pena de morte, como vem mais pra frente, nos casos que o ladrão vem, ele não merece a pena de morte, nesses casos, mesmo que ele quebrou, ele vai ter que pagar. Mesmo que ele não pegou, somente quebrou o barril, e o barril já não existe, ele vai ter que pagar. E por isso a Mishnah trouxe esse exemplo de quebrar. Pergunta a Gemara, não. Pshita, Maziku, é óbvio que ele tem que pagar, porque eu acharia que no caso que o ladrão não merece a pena de morte, se ele quebra, ele estaria isento. Aqui a Mishnah da Filo Shalom Havaná. Responde o Rav, não, a Mishnah vem nos dizer que mesmo que ele quebrou sem querer, ele também vai ter que pagar. Pergunta a Gemara novamente, Maika Mashmara, Dama Adleolam, o que você quer dizer? Que a Mishnah veio me ensinar a lei que uma pessoa que prejudica mesmo sem querer, ele vai ter que pagar? Tanina, essa lei já foi dita numa Ousa Braita, Dama Adleolam, que a pessoa em qualquer situação vai ter que pagar o seu prejuízo. Bem, Meshogeg, bem, Mesit, tanto se isso foi feito propositalmente ou não. Bem, Beones, bem, Brasson, tanto se foi querendo ou não querendo. Kasha, realmente, fala Gemara que esta Mishnah, a princípio, é uma pergunta contra a opinião de Rav, que diz que o ladrão, já que ele merecia a pena de morte, mesmo que ele pegou para si os objetos, ele não vai ter que pagar depois. Meitiv Ravi Barabai, agora o Ravi Barabai faz uma pergunta contra o Rava. Fala a Braita Agonev Kis Beshabat. A pessoa que rouba um saco de dinheiro ou de objetos no Shabat. Nesse momento ele faz dois pecados. Um, ele está roubando, o que acarreta a obrigação de pagar. Em segundo lugar, ele está carregando algo da casa para a rua, que é um pecado no Shabat, que pode acarretar uma pena de morte. Então ele tem aqui duas penas, uma pena maior, pena de morte, e uma pena menor, que é uma pena de pagamento monetário. Fala a Braita que ele vai ter que pagar também a pena monetária. Por quê? Porque as duas penas, os dois castigos, não recaem sobre a pessoa no mesmo instante. Por quê? Primeiro o ladrão levanta o saco de moedas, o saco de dinheiro. Nesse momento ele roubou. Uma vez que ele já fez um ato de adquisição, ele pegou para si o dinheiro, ele roubou. Ele já merece o pagamento monetário. Depois, quando ele sai da casa, aí que ele merece a pena de morte. Então, já que não foi no mesmo instante, no mesmo momento, ele merece as duas penas. Somente num caso que ele faz as duas coisas juntas, é que ele está isento da pena menor. Por isso, Hayame Garer Veatza Patur, se ele estava arrastando, ele não levantou o saco de dinheiro, ele estava arrastando o saco de dinheiro para fora da casa. Nesse caso, ele vai estar isento do pagamento monetário. Porque ele ainda não fez um ato de adquisição, ele não roubou ainda. Somente no momento quando ele arrasta o saco de dentro para fora da casa, neste instante é que ele fez o ato de adquirição, fez o roubo, nesse instante ele também transgride a proibição do Shabat, duas penas, recebe-se somente a pena maior. Tudo bem, até aqui a Braita. Daqui aprendemos, a princípio, contra o que disse o Rava, porque o Rava falou que caso o ladrão, na hora que ele merece a pena de morte, ele pega para si os objetos, ele vai ter que pagar depois. Nesse caso a gente vê que o ladrão pegou para si e não precisa pagar. Veio Reta responde, jurava que essa braita se trata de Shadino Banahara. Se trata, num caso, que o ladrão depois jogou esse saco de dinheiro no mar, de maneira que as moedas já são inexistentes, e por isso o ladrão não precisa pagar. Mas se os objetos roubados ainda estão com o ladrão, mesmo que ele merece pena de morte, diz o Rava que ele vai ter que pagar. Então, a gente viu que a opinião de Rava é que o ladrão que rouba, mesmo que ele faz isso através de uma situação que ele merece pena de morte, seus objetos estão com ele, ele precisa pagar. Porém, fala Gemara, Rava Irvunidichre, uma vez o Rava foi roubado, ele tinha bodes que foram roubados Bamartarta, com ladrões que vieram numa situação de martelo. Martelo, como a gente falou, é uma situação na qual o ladrão merece pena de morte. E nessa situação roubaram os bodes do Rava. Depois de um certo tempo, os ladrões se arrependeram do que fizeram e vieram devolvê-los, os bodes, para o Rava. Velo cablino. E o Rava não quis receber os bodes de volta. Mesmo que, segundo a sua opinião, os ladrões têm a obrigação de devolver, Amar disse o Rav Oir Venafik Mipumederav. Já que o Rav, o grande mestre, disse, saiu da boca dele, ele disse que o ladrão não precisa devolver nessa situação, porque ele merecia a pena de morte. Então, mesmo que eu discordo com o Rav, mas já que o Rav tirou essas palavras da boca dele, talvez ele está certo, e por isso eu não quero receber esse dinheiro dos ladrões, porque talvez, eu, segundo a lei, eles não precisam me devolver, e por isso ele não quis receber o dinheiro. Vamos voltar ao próprio caso da nossa Mishnah, do ladrão que entra para um furto, pronto para um assassinato. Sobre isso falou a fala da Torá, que o dono de casa pode matar ele. Tá na banana, fala então a Braita. Elodamim imzarcha ashemesh alav. A linguagem do passuk é o seguinte: o dono de casa pode matar ele, ele não tem sangue, ele pode ser morto. Porém, se o sol já nasceu, de maneira que o ladrão não veio a fim de matar, porque ele achou que ninguém ia estar em casa, porque já era durante o dia, então, já que o ladrão não veio matar, então a gente não pode matar o ladrão. De qualquer maneira, a linguagem do Pasuk é imzarcha shemesh alav, se o sol já raiou sobre ele, sobre o ladrão. Analisa a Braita, imzarcha shemesh alav bilvad zarcha. Será que o sol raia somente sobre o ladrão? Ela, a explicação então é o seguinte: imbarul lechadavar kashemesh she'elo shalom imach, somente no caso que você tem certeza e que está claro como o sol que este ladrão veio com fins de matar e não veio somente para roubar, somente nesse caso, hargueu, você tem direito de matar o ladrão. Veio lá, altargueu. Porém, se você está na dúvida, você já não pode matar. A Torá diz que somente no caso que você tem certeza absoluta, está claro como o sol, que o ladrão veio para roubar, mas a fim de matar o dono que vai tentar proteger os seus bens, somente nesse caso você pode matar o ladrão já antes dele tentar matar o dono. Tá aí, porém, uma outra braita fala um pouco diferente. Como ela fala a outra, a segunda braita? Qual que é a explicação das palavras do Passu que diz que o sol raia sobre o ladrão? A explicação é a seguinte: se está claro como o sol que ele não veio matar, nesse caso, não mate. Vem lá, Urgueu, mas se não está claro que ele veio só para roubar, você já pode matar. Caixa está, mas está. A princípio, uma contradição entre as duas braitot. Não caixa. Fala agora, a resposta é clara. Geralmente, uma pessoa que rouba outra, ou um filho que rouba o seu pai. Realmente, a lei diz que toda pessoa sabe que o dono da casa vai tentar proteger, e ele veio com certeza com fins de assassinato. E por isso ele já pode ser morto. Já a outra braita se trata num caso que um pai veio roubar um filho. Um pai, ele é misericordioso com o seu filho. Muito improvável que o pai vai matar o filho. Por isso, nesse caso, somente está claro como o sol que ele veio matar que a gente pode aplicar a pena de morte. Porém, nos outros casos, a gente já suspeita que o pai não vai matar o filho, por isso não podemos mais aplicar a pena de morte. Amar Rav, dizia o Rav, Kol de'ati alai ma'achtar da katina. Qualquer pessoa, se eventualmente vai vir roubar de mim nessa situação de martelet, eu posso matar ele. Levar Mirav Hanina Barshila, exceto o Rav Hanina Barshila. Se ele eventualmente viesse me roubar, eu não poderia matar ele. Vai, Taima, por quê? Ile Amishum de Tzadiku Hakat Emachtarta. Não me diga que o motivo é porque o Hanina Barshila é uma pessoa justa e correta. Porque a gente está falando que se ele viesse me roubar, eu não poderia matar ele. Se ele veio roubar, ele não é uma pessoa muito honesta. Ela, Mishum de Kirim Megavai de Mirkhalayim Kirachim Avalben. Explicação não. A explicação é que diz Urav que o Hanina Barshila ele gosta de mim assim como um pai gosta do seu filho. E assim como com relação a um pai que vem roubar o filho, a gente diz que é muito improvável que ele vai matar. E por isso, somente num caso extremo, que a gente tem certeza que ele veio matar, que a gente pode aplicar a pena de morte. Assim também, neste caso, existem pessoas como mestres que gostam dos seus alunos, que é como um pai com um filho. Tadra Baran, fala a Braita com relação a essas leis. Damim lo, existem casos que a gente não pode matar o ladrão, ben bechor, ben shabat, tanto nos dias da semana, tanto no shabat, nesses casos a gente não mata. Elo damim, continua o passo que diz que existem certos casos que a gente sabe que o ladrão veio a fins de matar, então a gente pode matar o ladrão, ben bechor, ben shabat, tanto nos dias da semana, tanto no shabat, até aqui a Braita. Agora qual a pergunta? Bishrama Elodamir Menuchol Menuchol Shabbat. Com relação à segunda parte da Braita, que a gente pode matar o ladrão em certos casos, tanto nos dias da semana, tanto no Shabbat. Itzir, eu entendo porque a Braita tinha que nos ensinar isso. Porque eu poderia achar que assim como as penas de morte que são aplicadas no Beidin, no tribunal, a gente não mata no Shabbat, eu poderia achar que assim também com relação ao ladrão é como se fosse uma pena de morte do Beidin, que não pode ser aplicada no Shabbat. Kamashmanan, veio a Braita ensina de Katlina, que mesmo no Shabbat a gente pode matar, porque esse ladrão na verdade veio assassinar. E para salvar o dono da casa, a gente pode matar o ladrão. Então dá para entender porque a Braita disse que a gente mata o ladrão tanto nos dias da semana, tanto no Shabbat. Ela damim lo ben bechor no Shabbat. Porém, a primeira parte da Braita que nos ensina aqui nos casos que a gente não pode matar o ladrão. A gente não mata nem nos dias da semana, nem no Shabbat. Hashta bechor lo katlina nei beShabbat. Mibaya? Por que a Braita precisa falar isso? Se nos dias da semana a gente diz que existem certos casos que o ladrão não veio matar e por isso a gente não aplica esta lei, é óbvio que no Shabbat a gente não vai matar uma pessoa, porque matar no Shabbat é algo proibido a princípio. E se no Chol a gente não pode, no dia da semana, a gente não pode matar esse ladrão, porque ele não veio a fins de assassinato, assim também a gente não vai matar ele no Shabbat, é óbvio. Amar Rav Sheshet, explica Rav Sheshet, lo nitzlechal refakeach alav tagal. Não, a Braita se trata de um ladrão que durante o seu furto, a casa, o túnel que ele cavou, desabou em cima dele. E agora o ladrão está em perigo de vida. Será que a gente vai salvar ele? Se se trata no hall, nos dias da semana, é óbvio que mesmo que ele é uma pessoa corrupta e é um ladrão, a gente tem a obrigação de salvar a vida dele. E por isso a gente vai tirar todas as pedras que estão em cima dele para salvar o ladrão. Porém, no Shabbat como é que fica? Se se trata de uma pessoa que ele veio roubar numa situação que ele não merecia a pena de morte, veio a Braita ensina que a gente vai salvar a vida dele mesmo no Shabbat. Geralmente, é óbvio que a gente profana o Shabbat para salvar a vida de uma pessoa. Se uma pessoa está na casa, a casa desaba, é óbvio que mesmo que é proibido no Shabbat tirar as pedras, já que a gente está fazendo isso para salvar a vida da pessoa que está soterrada, a gente vai profanar o Shabbat para salvar a vida dele. Esta é a lei, se aplica com relação aos outros judeus. Já com relação a esse ladrão, eu poderia achar que já que ele veio roubar, e por isso que ele ficou soterrado, eu poderia achar que a gente não vai profanar o Shabbat para salvar a vida dele. Vem a Braita e diz que se trata de um ladrão que extra de mim, que ele não merecia a pena de morte, então tanto nos dias da semana, tanto no Shabbat, a gente vai tirar as pedras e profanar o Shabbat para salvar a vida dele. Somente num caso que ele merecia a pena de morte e de fato ele foi soterrado, que a gente não vai salvar ele porque ele merecia esta pena de morte. Tana Rabaná, fala a Braita. Veu cá, está escrito que o ladrão que veio roubar e merece pena de morte, então ele vai ser morto. Bechol Adam, dessa palavra aprendemos que qualquer pessoa pode matar ele. Não somente o dono da casa, a pessoa que está sendo roubada, mas uma outra pessoa que vê o ladrão entrando numa situação dessa, que ele veio a fim de homicídio, uma outra pessoa, um vizinho, pode matar o ladrão. O Met, continua o passo que diz que ele vai morrer, de qualquer maneira, você tem que conseguir matar ele, você pode matar, não importa como você vai matar ele. Até aqui a Braita. Analisa a Gemara. A primeira parte da Braita dá para entender por que essa lei precisava ser dita. Trata da Camila, poderia achar, Balabait do Kim, Deledam Amid, Atzmo, Alomono, Avalacher, Lo. Poderia achar que somente o dono da casa pode matar ele. Porque o dono da casa, quando ele vai proteger o seu dinheiro, ele veio a fim de matar o dono da casa. Por isso ele pode se proteger e matar o ladrão antes. Porém, uma outra pessoa, ele não veio a fim de matar um vizinho. E por isso eu poderia achar que o vizinho não pode matar o ladrão. Camacho, vai lá. Derodefo. Meu filho, o Hernani. Vem a Baita, ensina que não. Que já que ele veio sabendo que o dono da casa vai tentar proteger, e ele vai matar o dono da casa, ele é considerado um rodefo. Uma pessoa que está correndo atrás do outro para matar. Uma pessoa que está correndo atrás do outro para matar o seu companheiro, qualquer pessoa que está em volta e consegue matar o assassino para evitar que ele faça o que ele quer, faça um assassinato, é permitido. Essa é a lei de Rodef. Rodef é uma pessoa que está correndo atrás do outro. Então qualquer pessoa que está em volta pode tentar salvar esse outro matando o assassino. Então veio a Braita e diz que um ladrão que entra na casa numa situação dessa, ele é considerado um Rodef, um assassino que está correndo atrás do outro, e por isso mesmo um vizinho já pode matar o ladrão para salvar o dono da casa. Ela, o medo, o homitash, o homitou. Lamari, porém, por que a Braita precisava me ensinar esta segunda lei? Que ele pode ser executado de qualquer maneira, de qualquer pena, através de qualquer pena de morte. Melotzeh, Nafka, eu posso aprender esta lei da lei do assassino. Com relação à lei do assassino, Detalhe, fala a Braita o seguinte. Uma pessoa que matou o outro, mot yumat hamake rotzeach u. Então ele vai ser trazido no Bedin, ele vai ser executado. A lei de um assassino, como a gente sabe, é de saif, ele vai ser executado através da espada. Ele era mitam rabo. A princípio, o pastor está falando que ele vai ser morto através dessa pena de morte que foi dita, o saif. O menain de imat acho le amito, bemitak tuvabo, shtarashan amito bechol mita, shtarachô le amito. Porém, mesmo se você não consegue aplicar o Saif, você pode matar o assassino com qualquer outro tipo de pena de morte. Então, no mar, como diz o Pasuk, Mot Yumat Mikolmakom. As palavras Mot Yumat, a gente aprende que qualquer pena de morte que a gente consegue aplicar, também pode ser aplicada. A Torá diz que a gente tem que aplicar o Saif, mas a gente não consegue aplicar o Saif, a gente vai aplicar uma outra pena de morte. Sendo assim, uma vez que o Pasuk já nos ensinou isso com relação a pena de morte, ao castigo do assassino, é óbvio que a gente vai aplicar isso com relação ao ladrão que vai matar ele, que a gente também pode matar ele de qualquer maneira. Fala Gemara, por que a Braita então precisava nos ensinar isso? Já com relação ao assassino, tem um pasuk, motiumat, que dessas palavras aprendemos que a gente aplica qualquer tipo de pena de morte, realmente assim fica a lei com relação ao assassino. Mas com relação ao ladrão, eu poderia achar que não podemos dar qualquer tipo de pena de morte, qualquer outro tipo de pena de morte, por isso, veio a Braita ensinando que sim. Venigmor Minei. Mesmo assim, insiste a Gemara, uma vez que essa lei foi dita no Passu com relação ao assassino, eu vou comparar a lei do ladrão que vai ao martelo com relação ao assassino. Responde a Gemara, Mishum, de Ava, Rotzeach, Vegor, Adam, Shnei, Duvem, Oem, Kechad, Uchol, Shnei, Oem, Kechad, El, Menabdi. Este conceito, que a gente pode aplicar qualquer tipo de pena de morte, foi dito duas vezes na Torá. Uma vez com relação ao assassino, como a gente viu agora, e também com relação ao Goel Adam. Goel Adam é um parente de uma pessoa que foi assassinada. Então a lei diz que este parente próximo, ele tem direito de vingar o sangue do seu ente que foi assassinado, e ele pode matar o assassino. Lá é dito também que ele pode matar o assassino de qualquer maneira que ele conseguir. Uma vez que o conceito foi dito duas vezes na Torá, a gente já falou que a regra fala que a gente não aplica esse conceito para outros casos. Uma vez que se o conceito fosse dito uma vez, a gente aprende disso para os outros casos da Torá. Uma vez que a Torá falou isso duas vezes, a Torá está nos dizendo que somente nesses dois casos isso é válido, mas não nos outros casos. Por isso eu poderia achar que a gente não vai falar com relação ao ladrão, que a gente aplica qualquer tipo de pena de morte. Isso que veio a Braita ensinar. Que mesmo assim, a gente aplica qualquer tipo de pena de morte no ladrão que vai ao martelet. Tano Rabanan. Fala mais uma Braita. Ba martelet. Está escrito no Passuk que o ladrão veio através de martelet. Martelet, como a gente falou, é um túnel que é cavado para entrar na casa. Ele era martelet. Será que somente neste caso do túnel? Gagô, Hatserov, Karkifô, Minayim. Como é que vai ficar o caso que o ladrão entrou através do teto ou através do pátio? Tamandomar veio o passo que diz Imatzeaganav, Mikolmakum. Se o ladrão está em casa de qualquer maneira que ele entrou, mesmo que não foi através de um túnel, ele já merece a pena de morte. Em que Matomar no Martelet? Por que então o Passuk usou esse exemplo da martelet, do túnel? Me preencherou o Ganavim, Metsuim, Bamartelet. Porque geralmente esse que era o método usado pelos ladrões, e por isso a Torá escolheu este exemplo. Tainaidach, uma segunda braita diz uma explicação diferente. Bamartelet, Enera Martelet, Yegor Hatzor, Fominaim, Tamulomar e Matsia Ganav, Mikomakom. Aprendemos o Passuk não somente no caso do ladrão que entrou o Bamartelet no túnel, mesmo o ladrão que entrou pelo teto ou pela janela, ele também está incluso nessa lei. Em que matrimonial Martelet? Por que então o Passuk usou esse exemplo do túnel? Martarato zoatrato. Veio nos dizer que esse ladrão que entrou pelo túnel não precisa de atraá. Atraá é o seguinte: geralmente, com relação a todas as pessoas que merecem pena de morte, uma das condições é atraá. É quando vêm duas testemunhas e fazem a advertência. Advertem a pessoa que está pequeno, dizendo: olha, sobre tal ato que você vai fazer, você merece pena de morte. E o pecador diz: sim, eu estou fazendo sabendo que eu vou merecer sobre isso pena de morte. Nesse caso, ele vai e faz o pecado, nesse caso a gente aplica a pena de morte. Esta é a lei de Hatra. Vem um pastor que diz: se ele fez uma martelete, ele fez ele fez um ato provando que ele é um ladrão, com uma martela, ele veio cavando. Esse ladrão não precisa de atraá, ele não precisa receber advertência, ele já merece a pena de morte automaticamente. Amar Rav Huna, veio Rav Huna e falou o seguinte: Katar Harodef, como é que fica um caso de Rodef, de uma pessoa que está correndo atrás do outro para matar, porém ele é Katar, ele é menor de idade, uma criança que está correndo atrás de uma outra criança, e ele realmente quer matar o outro. Assim como com relação a um adulto, a gente viu que se uma pessoa está correndo atrás do outro para matar, ele é considerado rodef, e qualquer pessoa que está em volta pode matar o assassino, assim também com relação a uma criança. Assim falou Rav Huna. Kassavar, deduzimos daqui, rodef não tzerech atraá, lo shna gadol, v'lo shna katan. Deduzimos daqui que a opinião de Rav Huna é que a lei de Rodef, esta lei que nos ensina que uma pessoa está correndo atrás da outra para matar, qualquer um pode matar o assassino, matar o perseguidor, esta lei não nos obriga a fazer atraá. Geralmente, quando a gente aplica a pena de morte, a gente tem que fazer atraá, advertência, que a gente falou agora. Nesse caso do Rodef, a gente não precisa fazer advertência. E por isso falou Rav Huna que essa lei se aplica mesmo ao menor de idade. Porque uma criança menor de idade, ele não tem maturidade ainda para entender o verdadeiro sentido dessa advertência. Geralmente não é dada para crianças menores de idade. Se o Rav Huna falou que uma criança que ele era Rodef, ele já pode ser morto. Dizemos aqui que no caso do Rodef não precisamos de atraá, não precisamos da advertência. Eitve, agora Rav Hisda vai questionar esse ensinamento de Ravuna. Eitve, Rav Hisda, Ravuna, perguntou Rav Hisda para Ravuna, olha só o que diz a Braita, Yatsa Rosho Enogimo, Vefiche Endochim Nefesh, Bipnei Nefesh. Fala a Braita com relação a uma mulher que está dando a luz. Porém, ela, quando entra no trabalho de parto, entra numa situação completamente delicada e agora ela entra em pena de morte. A gente só tem uma maneira de salvar a vida da mulher, que é matando o feto. Será que a gente mata o feto para salvar a mulher ou não? Fala a Braita, enquanto o neném ainda está dentro da barriga, a gente pode matar o feto para salvar a mãe. Porém, se a cabeça já saiu para fora, então agora ele já é considerado uma pessoa viva, como se fosse uma outra pessoa que está fora da barriga. Se a cabeça já saiu para fora, então aqui temos duas pessoas, uma mulher e um menino. E a mulher está em pena de morte. A gente não vai matar uma pessoa para salvar a outra. Geralmente, se temos duas pessoas, a gente não mata um para salvar o outro. Se uma pessoa está num perigo, então a pessoa vai acabar morrendo, mas não vamos matar, assassinar um judeu para salvar o outro. Então, se a criança já tirou a cabeça para fora, já é considerada uma pessoa como todos os outros, a gente não mata a criança para salvar a mãe. Até aqui a Braita. Ve'amai rodefu. Porém, a criança, a princípio, ele é um rodef. Ele está correndo, como se fosse uma pessoa que está correndo atrás do outro para matar. E segundo o que disse Ravuna, que a lei de rodef se aplica também com menores de idade, então a gente deveria matar o neném para salvar a mãe. Fala Gomará, não. Shanehata no Mishmaye Karatfilei. A criança não está correndo atrás da mãe para matar. O Deus pôs esses dois numa situação que a vida de um depende da vida do outro. Mas não é que a criança teve uma certa iniciativa de ir correr atrás da mãe para matar. E por isso, se ele já tirou a cabeça para fora, que ele é uma pessoa normal, a gente não mata o neném para salvar a mãe. Porém, uma criança que está correndo atrás da outra para matar, realmente a gente diz que já que ele teve essa iniciativa, ele se chama Rodef, a gente pode matar ele. Neima, Messiah Lei, vamos tentar trazer uma prova para o Ravuna. Fala a Braita, Rodef, Shaya Rodef, Achar Chaveru Leorgo. Uma pessoa que está correndo atrás da outra para matar o outro. Omerlo, vem uma outra pessoa e diz, Re'e, Shi Israelu. Você sabe que essa pessoa que está correndo atrás dele, ele é um judeu. O Benito, ele é um judeu que segue as leis da Torá. Vetorá amra, shofech dam ha'adam ba'adam damo shofech. O pasuk diz na Torá que uma pessoa que derrama o sangue do outro, seu sangue vai ser derramado. Amra Torá atzel damo shel ze ba'damo shel ze. E a Torá nos diz que a gente tem que salvar o sangue de um através do sangue do outro. Ou seja, se você está correndo atrás do outro, isto diz que a gente pode derramar o seu sangue para salvar o sangue do outro. Até aqui a Braita. E a Braita não continua dizendo que o assassino tem que responder, sim, eu sei, eu estou fazendo esse ato sabendo que eu vou morrer. Como geralmente, com relação às outras leis, com relação às outros casos, a atraá, a advertência, a pessoa tem que responder que ele recebe a advertência. Nesse caso, não foi dito. A princípio, é uma prova para o Ravuna, que no caso do Rodef, a gente não precisa advertir o assassino. Fala, mas não, isso não é uma prova para o Ravuna. Aí, Rebiose Brebiudei, porque esta braita vai conforme a opinião de Rebiose Brebiudei. Detalhe, como é dito na seguinte braita. Rebiose Brebiudei, Omer, fala Rebiose Brebiudei, Haver Enzai Hatra, uma pessoa que ele conhece as leis da Torá, ele nem precisa receber a atraá, não precisa receber a advertência. Ele fez xerona entre a atraá, ele não fica nem choguei que ele mesite. Porque toda a meta dessa advertência, segundo a opinião do Rebbe Yossi de Rebiuda, é diferenciar e esclarecer. Será que ele fez isso sem querer? Ou será que ele fez isso propositalmente? Então, segundo a opinião do Rebbe Yossi de Rebiuda, a meta da advertência é somente ter certeza que ele sabia que é proibido de fazer. Por isso, uma vez que a gente já avisou, isso já é o bastante, não precisa responder que ele recebeu a advertência. Então essa braita, que vai ser um voto, conforme a opinião de Gosser e Yuda, não é uma prova para a Rav Huna. Tashma, A Gemara traz mais uma breita com relação a esse caso. Rodef, Shaya Rodef Achar Chevero, Leorgo. Uma pessoa estava correndo atrás da outra e ia matar o outro. Omerlo, vem uma pessoa e diz para o assassino: Reesh Israel Ben Brito, saiba que a pessoa que você está correndo atrás, ele é um judeu temente. E a Torá amará, Shofech Dama, 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 Shofech Shofech. E a Torá falou que a gente pode derramar o sangue do assassino para salvar o outro. Se ele somente diz, eu sei, então isso ainda não acarreta uma pena de morte, não podemos matar ele. Mas se ele falou, sim, eu estou sabendo que eu vou fazer isso, e eu estou fazendo sabendo que eu vou morrer, nesse caso, ele já merece a pena de morte. A princípio, isso é uma prova clara contra o Ravuna. O Ravuna falou que, no caso do Rodef, não precisamos aplicar, não precisamos fazer a atra. A gente viu na Braita que a pessoa tem que receber a advertência e tem que ainda responder que ele está fazendo, sabendo que ele vai morrer. Responde o Ravuna. Se trata que o assassino e essa pessoa que está advertendo estão muito longe um do outro, das duas margens de um rio. A pessoa não quer derramar o sangue, matar o assassino para salvar outro. Não é este o caso. Se trata que ele quer simplesmente, ele não vai conseguir salvar outro. Ele quer, pelo menos, testemunhar contra o assassino para depois testemunhar no Beidin. Ele quer ver, para ele servir de testemunha no Beidin e castigar o assassino no tribunal. Beidin abayatra. E a lei diz que num tribunal, realmente todos concordam que o Beidin nunca vai aplicar uma pena de morte se o pecador não recebeu a atra antes de fazer o ato. E por isso, tudo que falou o Ravuna, que o Rodef, a pessoa que está vindo atrás do outro para matar, ele pode ser morto sem receber a advertência, se trata na hora, no caso próprio, se uma pessoa está correndo atrás do outro, uma outra pessoa pode matar o assassino sem que ele receba a advertência. Mas se ele já assassinou, e agora a gente traz ele para o Beidin para receber a sua pena de morte, no Beidin com certeza a gente não vai aplicar a pena de morte se ele não recebeu a advertência na hora que ele fez. E sobre isso falou a Braita que ele tem que receber a advertência, porque depois ele vai ser morto no Beidin, e não na hora. E vai ter uma outra resposta, fala Ravuna, Amar Haravuna, explica Ravuna, Amri Kitana de Machteret, Amar Machteretó, Zui Atrato. Fala o Ravuna, eu estou seguindo a opinião que vimos aqui em cima, a opinião que vimos na Braita acima, que disse que um ladrão que vem uma Machteret, que ele faz um ato de ladrão, que ele cava um túnel, ele não precisa receber atra, não precisa receber advertência. Mas existem outras Mishnayot que discutem, e são duas opiniões nas Mishnayot. Koltuf, até o próximo Daf.